Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos no ar e novamente trazemos a pauta aqui, a discussão sobre Laninha ou El Niño. Vocês devem ter acompanhado muito aí recentemente os institutos reafirmando a formação do El Niño, preocupação com El Niño. Mas a gente já conversa várias vezes aqui com o Luiz Carlos Molion, climatologista. O Molion aposta aí na formação do Laninha para o segundo semestre. E a gente vai voltar a conversar com ele para ver se está mantida essa opinião dele. Nas últimas entrevistas, pelo menos, ele se posicionou favorável aí ao aparecimento do Laninha no segundo semestre. Será que mudou alguma coisa? Será que temos novidades? Ou está mantida essa previsão por Luiz Carlos Molion? Molion, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Recentemente aumentaram aí as apostas em relação ao El Niño, Molion. Mudou alguma coisa em relação ao que você vinha pensando ou se posicionando? O que teremos para o segundo semestre? Qual é a sua expectativa? Seja bem-vindo, meu caro.
Boa tarde, Alexo. Boa tarde, ouvintes da Notícias Agrícolas. Satisfação estar com vocês novamente. E você falou muito bem, Alex. Estamos apostando, né? Agora, não só eu, mas todo mundo está apostando, só que eu estou na direção errada. Ou seja, se você pegar o Climate Prediction Center, o Centro de Previsão de Clima da NOAA nos Estados Unidos, e o International Research Institute for Climate Society, o IRI, que está localizado na Universidade de Colômbia, eles dizem que atualmente, porque nesse caso eu concordo, estamos com neutralidade no Pacífico. E, de fato, eles colocaram, digamos, em torno de 70% de neutralidade agora para esse período, nesses próximos 3 meses. Porém, eles colocam na previsão, eles colocam que no segundo semestre, a partir de setembro, outubro, então temos aí cerca de 70% de chance também de que ocorra um novo El Niño.
Pois é.
Bueno, como é que eles fazem isso? Eles usam, no caso, as instituições que rodam os modelos de clima, mandam os resultados para eles. Então, nesse caso, para essa previsão que foi feita agora no meio de março, no dia 15 de março, eles usaram 16 modelos dinâmicos, que são esses modelos que incluem as equações do movimento da atmosfera, etc. e tal, são modelos de clima global, e usaram 6 modelos estatísticos. Mas se você olhar o resultado desses modelos, você vai ver que cada um dá uma resposta diferente. Inclusive tem modelo que está dando a previsão de Laninha, né, a partir do segundo semestre. E aí o que eles fazem? Eles pegam essas 16 mais 6, 22 previsões e fazem uma média disso aí e chamam isso de previsão de consenso. Como se previsão de clima fosse um assunto político, né, que os políticos têm que sentar em volta de uma mesa e chegar a um consenso com relação à matéria que eles estão tratando. Quer dizer, isso aí é absolutamente ridículo. O clima não tem consenso. O clima é o que é e fim de papo. Não é se negar, somar. Se todos os modelos são ruins, o fato de você somar e dividir todos os resultados quer dizer que vai ter um resultado bom? Claro que não. Então, eles estão apostando, como disse, colocando aí 70% de chance de que no segundo semestre a gente tenha um El Niño. Por outro lado, eu trabalho com o que eu chamo de previsão por similaridade. Quer dizer, eu olho as condições globais que estamos hoje e olho outras coisas que não entram nos modelos e nem na cabeça desse pessoal. Como já citei aqui uma vez, a Lua tem vários ciclos e um deles é o que todo mundo conhece, que é o ciclo das fases da Lua, Lua nova, Lua cheia, etc, etc. E tem um outro ciclo também que é muito importante em termos climáticos, que é o chamado ciclo nodal lunar, que é a variação da inclinação do plano da órbita da Lua com relação ao Equador Terrestre. E esse ciclo é um ciclo muito longo em termos de vida humana, né? Em termos de idade geológica não, mas em termos de vida humana é muito longo. Ele tem de 18,6 anos, ou seja, quase 20 anos, que é praticamente um terço da vida do ser humano. Então, o que que acontece? A Lua fica fora da região tropical, numa inclinação máxima nas latitudes de 28,6 graus norte e sul, portanto, fora dos trópicos. E quando ela está fora dos trópicos, a atração gravitacional da Lua, que todo mundo reconhece que é responsável pelas marés, mexe com a superfície do oceano, a atração gravitacional, força gravitacional da Lua, nesse caso, quando ela está fora dos trópicos, ela acelera as correntes marinhas e há uma tendência, então, de transportar mais calor pelas correntes marinhas da região tropical em direção às regiões polares, para fora dos trópicos. Por outro lado, quando esse plano da Lua passa, então, do seu máximo, chegando ao mínimo, a 9,3 anos, metade do ciclo, a força gravitacional da Lua, ela atua mais na direção leste-oeste e não no sentido Equador-Polo. Então, nesse caso, ela tende a conservar o calor mais dentro da região tropical. E foi isso que aconteceu em 2015-2016.
Então, teve El Niño.
O plano da órbita da Lua esteve no máximo em 2006-2007. Nove anos depois, ele esteve no mínimo 2015-2016 e gerou esse El Niño forte 2015-2016, que foi um verdadeiro desastre nacional, particularmente aqui no Nordeste, mas que, como ele começou em 2014, ele afetou também o Sudeste. O ouvinte deve lembrar daquele problema da Cantareira, né, do sistema uhum. Cantareira de abastecimento de água em São Paulo.
Uhum.
Então, se eu pegar como é um evento astronômico, você pode indefinidamente ir para frente e ir para trás no tempo, porque é a órbita, é um evento astronômico. Então, eu tenho uma tabelinha desde 1885, presta atenção, 1885, que mostra que toda vez que o plano da órbita da Lua esteve no mínimo, como agora 2015, 2016, 1997, 98, 78, 79, 59, 58, 59, 1941, 42, etc., para trás, toda vez que o plano da órbita da Lua esteve no mínimo de inclinação, 18,4 graus, dentro da região tropical, ocorreu um El Niño forte, seguido de um La Niña. Porque quando você agita as águas do oceano e provoca um El Niño intenso, em geral, segue-se um La Niña. Então foi o que aconteceu em 97, 98, que tivemos um El Niño muito forte e que depois foi seguido por 2000, 2001, com o La Niña e que choveu bem. Principalmente no norte e nordeste do Brasil.
O que você está querendo dizer
agora,
é que...
2015 e 2016 tivemos um El Niño muito mais forte do que o de 97 e 98, segundo os dados que têm sido publicados. E a sequência, na minha opinião, é de um La Niña.
O que, por similaridades, então, resultaria num La Niña.
Exatamente. Então, por similaridade ao que ocorreu em 97, 98, e nos anos anteriores, quando se perturba a superfície, particularmente do Pacífico, gerando um El Niño forte, a resposta depois, quando esse El Niño acaba, vem um Laninha. Estamos passando por um período de neutralidade agora, mas eu aposto que no segundo semestre deste ano vamos ter o ressurgimento de um Laninha, em oposição ao que tá a NOAA e o RI da Universidade de Colômbia estão prevendo, que seria um novo El Niño. Então eu mantenho a minha opinião e nós vamos ver se realmente, inclusive até um teste, né, para ver se realmente essa teoria da inclinação do plano da órbita da Lua funciona gerando El Niños e Laninhas, Alex.
Muito bem. Agora, Molion, a gente já viu também os meteorologistas mostrando que a água do Pacífico, principalmente ali na costa peruana ali, ela está se aquecendo. Isso não seria formação de El Niño?
Não, Alex. Esse aquecimento que ocorreu na costa do Peru e do Equador não é um El Niño. É um fato muito interessante, não é, vamos dizer assim, muito frequente, mas o que a gente observou ao longo do tempo todo, durante esse inverno, desde dezembro, é que o inverno no hemisfério norte, particularmente na América do Norte, o inverno está muito rigoroso. As frentes frias têm chegado até o sul dos Estados Unidos, passado o sul dos Estados Unidos, e chegado até a região equatorial. Então, quando ela entra pelo Pacífico, que ela passa pela Califórnia, onde ocorreram nevadas e tempestades, ela entra pelo Pacífico, a componente do vento, nesse caso, é de noroeste, ou seja, ela empurra a água quente do Pacífico, que está fora da região equatorial, em torno de 10 graus de latitude norte, ela empurra o atrito do vento com a água do Oceano Pacífico, empurra a água do Oceano Pacífico para cima da costa oeste da América do Sul, pegando então parte da Colômbia, Equador e Peru. Então essa água quente, ela é, digamos assim, ela é resultante desse vento de noroeste que está soprando sobre o Pacífico, associado às frentes frias que estão entrando na Colômbia, na Venezuela, no noroeste da Amazônia. Obviamente, no dia 20 agora de março, o Sol cruzou o Equador, indo para o hemisfério norte. Lá começa a primavera e aqui começa o outono. No dia 21 de junho, o Sol vai estar na sua posição máxima no hemisfério norte, sob o Trópico do Câncer. Eles vão ter lá o dia mais longo do ano e nós vamos ter o dia mais curto do ano aqui no hemisfério sul. Então, quando o Sol vai para o hemisfério norte, como foi agora, cruzando o Equador no dia 20 de março, ele começa a puxar todas as estruturas da circulação atmosférica global para cima, devido ao aquecimento continental que existe na Europa, na Ásia, no norte da África e na América do Norte. Então começa a aquecer lá, aos poucos toda a estrutura da circulação atmosférica migra para o norte. Mas tem um certo atraso, aproximadamente de um mês e meio. Então, o pico de aquecimento dos continentes no hemisfério norte vai ser em torno do dia 21 de junho, e, consequentemente, o pico de temperatura e, portanto, o deslocamento dessas estruturas da circulação global vai chegar no final de julho, início de agosto lá. Claro que, então, quando começa o forte aquecimento, vai parar lá o inverno e, consequentemente, as frentes frias vão deixar de penetrar até a região equatorial e, portanto, essas águas
Voltam.
Vão voltar a esfriar, na minha opinião.
Muito
Alex.
Bem. Então, a gente tem uma condição para o Laninha no segundo semestre. Antes da gente falar das consequências do Laninha para as regiões produtoras, queria entender, Molion, as consequências do clima para a produção agrícola nesse momento de neutralidade. A gente pode afirmar que esse é um momento de neutralidade. Clima sem influência de nenhum fenômeno, é isso? Aqui no Brasil?
Na realidade, o que ocorre é que, de maneira geral, você já pode observar que no Sudeste e Sul, as frentes frias que estão entrando, elas já estão passando mais rápido e já não estão produzindo tanta chuva como estavam produzindo há alguns dias atrás. Elas estão subindo agora, inclusive, nesse final de semana, agora, no dia 29, por exemplo, chegou já uma frente fria que assolou aí o norte da Bahia, passou por Sergipe e criou tempestades, inclusive algumas regiões de Sergipe apresentaram até inundações no interior, e ela subiu, produziu alguma chuva aqui, em média, para uma área razoavelmente grande, em média da ordem de 3 milímetros, mas teve pancadas localizadas superiores a 30 milímetros, tanto aqui no sertão alagoano quanto no sertão de Pernambuco e da Paraíba.
Já é o período de chuvas?
É um sinal de que o inverno no hemisfério norte já está enfraquecendo. Ou seja, já está começando a primavera lá, já está começando a tomar corpo, e dentro em breve essas frentes frias do hemisfério norte vão deixar de chegar até a região equatorial. Então, nessas circunstâncias, a parte do centro-oeste, sul do centro-oeste, e o sudeste e o sul, começa a parar de chover. As chuvas que estão ocorrendo na costa norte, desde a costa norte do Rio Grande do Norte, passando pelo Piauí, pelo Maranhão, o Pará e o Amapá, e claro, pegando também parte do Tocantins e parte do norte do Mato Grosso, essas chuvas que ocorreram nesse mês, durante esse mês, estão associadas com essas frentes frias que passam pelo continente norte-americano, Canadá, Estados Unidos, e chegam então também na região equatorial do Atlântico, perturba o campo dos ventos de leste, que sopram da África em direção ao Brasil, os chamados ventos alísios, e produz ondas de gravidade, como ondas que se formam no oceano, por exemplo, em função do vento. Também essa entrada dessas massas de ar polar perturba o campo dos alísios, gerando ondas na atmosfera. Essas ondas vêm se propagando numa velocidade aí de 30 a 35 km por hora. Quando elas chegam na costa norte do Brasil, do Rio Grande do Norte até o Amapá, elas se intensificam a convergência de umidade e produzem chuvas com totais pluviométricos bastante grandes. Eu tenho a impressão, se não me falha a memória, que Belém do Pará, por exemplo, nesses 3 meses, janeiro, fevereiro e março, praticamente bateram recordes, né, de precipitação comparado com o que vimos tendo nos últimos 10, 15 anos, em função disso, da penetração desses sistemas frontais, dessas frentes frias, massas de ar polar, que passam pelo continente norte-americano, Canadá, Estados Unidos, e chegam aqui até a gente. Então agora, com o sol já no hemisfério norte, já desde o dia 20, a gente espera que comece a haver um aquecimento continental, tanto na América do Norte como Europa e Ásia e Norte da África, e com isso a primavera lá se estabeleça e nós vamos entrar num regime normal, mesmo com o Pacífico ainda neutro. Daqui até provavelmente outubro, nós vamos entrar num regime normal em que as chuvas vão diminuir principalmente no centro-oeste, no sudeste e sul. E vamos, então, ter na costa leste do nordeste, que pega desde da Bahia, desde Salvador até Natal, no Rio Grande do Norte, vamos ter o que chamam aqui de inverno, ou seja, as frentes frias vão chegar e vão produzir chuva aqui, porém, devido à presença do sistema de alta pressão que ainda está atuando nos níveis mais altos, eu diria que esses meses chuvosos de maio, junho e julho não devem exceder a média, ou seja, vamos ter aqui na costa leste do Nordeste um período chuvoso bom, comparado com 2015 e 2016, mas ainda, em minha opinião, vai ficar abaixo da média, Alex.
Mas aí que eu queria chegar, Molhão. Toda essa condição, portanto, aparentemente, é de normalidade do clima. Enfim, sem problemas para a produção de grãos, principalmente o milho de segunda safra que está vindo agora, no centro-oeste, aqui no mais para o sul, no Paraná, por exemplo, até mesmo no sudeste, ou teremos que ter alguma preocupação aí com a condição climática para a lavoura?
Não, eu creio que não. Como eu disse para você, na região central do Pacífico, mais ou menos em torno da linha da data, que é 180 graus oeste, bem no centrão mesmo do Pacífico, ainda você encontra águas um pouco mais frias do que o normal, inclusive se estendendo até 50, 100 metros de profundidade, o que mostra que, na realidade, a perspectiva de um El Niño, ela é, vamos dizer assim, discutível. Então, no que nós tivemos? Muita chuva, de maneira geral, no centro-oeste, de tal forma que agora o solo está saturado, tem muita umidade, o pessoal já provavelmente já está plantando, se já não plantou, a safrinha, né? Então, o que vai acontecer, em minha opinião, é que vai ser uma safrinha muito boa e não vai ter consequência nenhuma, porque essas frentes frias, elas vão continuar subindo, só que elas não vão produzir um total de chuva como estavam produzindo antes. Uhum. E elas não vão ficar estacionárias, elas vão passar e seguir em direção ao Equador. Então, ela passa, chove, mas chove pouco, não chove muito, o que é suficiente para manter, vamos dizer assim, a umidade do solo que se tem agora. Então eu não vejo grandes problemas esse ano com a safrinha no centro-oeste, mas como eu disse, o sudeste e o sul pode agora apresentar, nesses próximos meses de abril, maio e junho, uma redução de chuva, o que é perfeitamente natural. Não, não tanto para o sul, que no sul chega até chover um pouco mais agora nesse período de julho e agosto, mas certamente para o sudeste nós vamos ter então um comportamento climático normal, que começa agora a redução das chuvas em abril e permanece até setembro.
Muito bem.
E se minha intuição estiver correta, então a partir de outubro nós temos aí um novo laninha assim instalado, que deve interferir na chuva do ano hidrológico do ano que vem, ou seja, outubro de 2017 até setembro de 2018, Alex.
Pois é, era nesse ponto que eu queria chegar, Molhão. Daí, segundo semestre, em se confirmando o laninha, seguindo aí as suas expectativas, o que a gente pode esperar em termos de comportamento do clima e consequências para a safra de verão? Que regiões você destacaria aí que precisam de atenção especial e o que pode acontecer nessas regiões, Molhão?
Então, quando você usa uma ferramenta estatística chamada correlação linear, Ou seja, dado que eu tenho uma determinada temperatura no Pacífico, Pacífico mais aquecido, Pacífico mais frio, como é que isso reflete no clima do Brasil? Ou seja, quando eu tenho El Niño, que as águas do Pacífico estão aquecidas, esse estudo de correlação mostra que o sul do país chove mais, em particular no Rio Grande do Sul, pegando o Rio Grande do Sul, Uruguai e parte da Argentina, chove mais, quer dizer, o sinal é mais forte lá. Em contrapartida, durante o El Niño, reduz as chuvas no norte do Brasil, na Amazônia e nordeste do Brasil. Por outro lado, quando se tem um sinal inverso, ou seja, as águas do Pacífico estão frias, caracterizando um La Niña, ocorre exatamente o contrário. Há uma tendência de reduzir as chuvas no sudeste e no sul e aumentar as chuvas no norte e nordeste. O recorde aqui, por exemplo, na costa leste do nordeste foi o La Niña de 1989. Você tem uma ideia, normalmente aqui em Maceió chove da ordem de 1.800 milímetros e naquele ano choveu 3.500. Então, normalmente ocorre isso. Quando se tem um La Niña, há uma tendência de reduzir as chuvas no sudeste, particularmente, e no sul, e no norte e nordeste aumentar. No centro-oeste, a chuva do centro-oeste, ela depende muito mais do que erroneamente se chama de zona de convergência do Atlântico Sul, que num trabalho publicado há 15 anos atrás, eu mostrei que o Atlântico Sul não tem nada a ver com isso, que na realidade o responsável por essa zona de convergência de umidade que pega lá do Acre, Rondônia, vem no sentido diagonal para sudeste, cruzando a costa brasileira, a costa leste brasileira, na altura de São Paulo, Rio de Janeiro. Então essa faixa de uma zona de mais ou menos aí de uns 1.000 quilômetros de largura, em que converge a umidade que vem do Oceano Atlântico Norte e se estabelece durante o verão, principalmente dezembro, janeiro e fevereiro, essa zona aí, ela não é estática. Então, em anos de El Niño, ela pode se deslocar um pouco mais para cima ou mais para baixo, e anos de La Niña. Por isso, quando você vê a correlação da temperatura da superfície do Pacífico, El Niño, La Niña, com as chuvas nessa faixa, que é uma diagonal, desde lá de Rondônia, Acre, até São Paulo, Rio de Janeiro, você vê coeficientes muito baixos. O que significa que não há uma correlação entre El Niño e La Niña e as chuvas, por exemplo, no centro-oeste, em Minas Gerais, o Espírito Santo. Então, por conta disso aí, desse movimento, dessa zona de convergência de umidade, que é chamado de ZCAS. Então, não há realmente estabelecido. Pode acontecer do sistema de alta pressão que fica do lado equatorial ficar mais forte e segurar a zona de convergência um pouco mais para o sul. Por outro lado, se ele estiver mais fraco, ela pode se deslocar um pouco mais para o norte. É claro que para a atmosfera, um deslocamento de 400, 500 quilômetros não é nada. Norte-sul, um deslocamento norte-sul de 400 quilômetros, 400, 500 quilômetros não é nada. Mas para o produtor rural é, né? Porque ou ele está debaixo d'água ou ele está debaixo de um sol causticante. Mas, de qualquer forma, vamos agora, como eu disse, a safrinha deve correr tudo bem. A preocupação agora é com o inverno, com a estação chuvosa do nordeste do Brasil, particularmente a costa leste, porque no caso, por exemplo, do Ceará, o ouvinte não pode confundir e achar que nordeste é uma coisa só, não. Os meses chuvosos, as estações chuvosas, elas variam. Se eu estou no sul do nordeste, por exemplo, chove mais em novembro, dezembro, janeiro. Se eu vou para o Ceará, o regime de chuva máximo, os meses, 3 meses que chove mais, é fevereiro, março e abril. E se eu venho para a costa leste, os meses que chove mais é maio, junho e julho. Então, cada uma dessas regiões tem o seu período chuvoso diferente, porque os mecanismos atmosféricos que provocam chuva são diferentes. Então, agora, como eu disse, a safrinha deve estar numa boa, sem problema nenhum. Nós vamos nos preocupar agora com o que vai acontecer na costa leste do Nordeste, a partir agora de abril, ou seja, como é que vão ser os totais pluviométricos de maio, junho, julho, possivelmente até ficando até agosto. E depois, então, a partir de agosto, setembro, provavelmente nesse período, em que a gente perceber que vai começar a se instalar um laninha, se a minha intuição estiver correta, ou um El Niño, se os modelos de clima estiverem corretos, o que vai ser muito difícil, porque modelo dificilmente acerta as coisas. Então, se formar um laninha, aí então nós vamos ver, alertar todo mundo, né, que pode ser que então, no sudeste e sul, a estação, o início pelo menos da estação chuvosa, de outubro a novembro, possa trazer chuvas abaixo do normal, e a estação chuvosa como um todo no sudeste, principalmente no sudeste, ser um pouco abaixo do normal.
E isso seria, prejudicando, isso prejudicando a produção agrícola, Molion?
Nesses últimos anos não tem acontecido isso, quer dizer, volta atrás. Nós tivemos uma seca severa em São Paulo, né? No São Paulo, norte do Paraná, Minas, em 2014. Então, é possível que a gente tenha... Houve um laninha em 2011, e é possível, então, que a redução de chuva que aparece desde 2011 e que um pico em 2014... principalmente no sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que pode ser que ocorra uma redução, mas nós vamos ver como é que está a situação e vamos ver também quando chegar a hora de se ter, por exemplo, um laninha instalado, que seria ruim para o sudeste principalmente. Nós vamos ver como é que estão os fluxos de umidade e se realmente o fator inibidor de chuva, que é a presença de um sistema de alta pressão com ar seco descendente em cima da região, se ele estiver presente, então nós vamos dar o alerta que é possível que esse sistema permaneça por várias semanas e venha a reduzir os totais pluviométricos, Alex. Mas ainda, eu diria que está cedo, porque esse período agora, quando o sol está praticamente em cima da região equatorial, em março, abril, fica muito difícil você definir o que vai acontecer. É um período muito difícil de se fazer previsão agora em março, abril, em função do fato de que o maior fluxo de radiação solar está chegando em cima da região equatorial. Posteriormente, já depois de junho, julho, agosto principalmente, aí já fica mais bem definido, que nós vamos olhar como é que está a chuva na Ásia, as monções da Índia, as monções, o movimento de massas de ar úmido na Índia, na África, e aí a gente já vai ter uma ideia melhor do que vai acontecer aqui no Hemisfério Sul. Por enquanto, como você abriu o programa, nós estamos simplesmente na aposta. A NOAA apostando que vai ter um novo El Niño na segunda metade de 2017, e eu apostando que vai ter um laninha nesse período, na segunda metade de 2017.
Muito bem.
Alex.
Muito bom. Molion, Mais uma vez, obrigado aqui pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente vai continuar acompanhando. Enfim, quanto mais crescem as notícias aí de aparecimento, de surgimento aí do El Niño, mais a gente quer te ouvir para saber o que você está pensando. E de todas as entrevistas que a gente vem fazendo, você está sempre aí firme, apostando ou acreditando mesmo num laninha aí para a safra de verão aqui no Brasil. Um problema...
E uma mensagem, Alex, para os ouvintes.
Pois não.
Hoje, nos dias de hoje, a economia é globalizada, o agrobusiness é numa escala muito grande no Brasil, então nós não podemos ficar muito na dependência dessa formação ou não de um laninha ou um El Niño para daqui a alguns meses. Então é muito importante que os produtores rurais comecem a pensar em armazenar água. Tá? Eu entendo que nós temos uma luta grande, particularmente em estados que eu tenho conhecimento como Minas Gerais, o Espírito Santo, em que o Ministério Público bate de frente e praticamente impede que o pessoal crie reservatório, represas, açudes, para segurar a água da chuva. E eventualmente deixa essa água cair nos rios e ir para o oceano. Então nós não podemos hoje ficar à mercê dessa variabilidade do clima mesmo, porque como você viu, e os ouvintes ouvem, sempre é muito difícil você prever o que vai acontecer nesses próximos meses, particularmente nesses períodos em que está havendo transição, o sol está passando de um hemisfério para o outro, ou seja, março, abril, e depois na volta, setembro, outubro. Então é muito importante que se comece a armazenar água da chuva durante a estação chuvosa, para depois utilizar essa água não só para irrigação, como também para consumo humano e consumo animal. Embora, como eu disse, tenha que ser feito um trabalho com o Ministério Público para acabar com essa história de ficar multando o produtor rural quando ele resolve armazenar água. Nós não podemos mais depender dessa incerteza do clima, da incerteza das previsões climáticas, que é muito difícil de ser feito. Então, nós temos que tomar atitudes no sentido de construir obras hidráulicas, adutoras ou para, então, reservar água e utilizar quando for necessário, Alex.
Muito
importante que os produtores rurais comecem a pensar nisso e pressionar os seus políticos, as bancadas políticas, para que mude essa visão que o Ministério Público tem de condenar o produtor rural quando ele começa a armazenar água. Vai ser muito importante, porque hoje você pega uma seca como de 2014 ou aqui no Nordeste, 2015, 2016, sob o ponto de vista de total pluviométrico, essa seca não foi a mais severa dos últimos 100 anos, como muita gente diz. Não foi. Nós tivemos secas muito piores, como 1963 e mais para trás, 1934, 1935, 1926. Secas muito piores em termos de totais pluviométricos. Só que uma seca severa no passado, o impacto social e econômico dela era muito menor do que é hoje. Hoje, uma seca de leve para moderada, ela pode causar um impacto social e econômico muito maior do que uma seca severa no passado. Então, é muito importante que se comece a pensar nisso, e essa solução é puramente política. Não vai dizer que não, porque tecnologia nós temos para armazenar água sem problema nenhum. Tecnologia nós temos para transpor bacias, por exemplo, jogar água do Rio Tocantins para o Rio São Francisco e outras coisas mais. O problema é só político. Então é muito importante que o produtor rural comece a se conscientizar que ele tem que armazenar água, e se houver esse impedimento do Ministério Público, nós temos que lutar para acabar com essa história, porque a água cai, vai embora, e quando a gente precisa dela, como num ano como esse, 2014, 2015, 2016, nós não temos a disponibilidade. Então, essa mensagem importante para esse final de semana, Alex, e eu espero que todo mundo reflita sobre isso e que todo mundo tenha um ótimo final de semana agora, iniciando um novo mês, que é o mês de abril.
É isso aí. Luiz Carlos Molion, mais uma vez, obrigado pela sua participação e volte sempre.
Tá, ok. Um abraço para vocês aí.
Abraço, Molion. Muito bem, você ouviu então, Molion continua insistindo aí na tese de Laninha, e ele usa a similaridade com anos anteriores para justificar aí o seu posicionamento. Vale a pena você prestar atenção no que ele está dizendo e principalmente nas explicações que ele deu aí para esse momento em que aparentemente a gente percebe que todo mundo está prestando atenção no aquecimento das águas do Pacífico, mas o Molion tem uma teoria para justificar esse aquecimento, principalmente na costa ali do Peru, do Equador, enfim, que não seria nesse momento a formação do El Niño, e que as águas ali no meio do Pacífico continuam mais geladas, mais frias, e por isso a situação de Laninha ainda é premente, ainda pode acontecer, segundo o Luiz Carlos Molion. Vale a pena avaliar e analisar essa fala do Molion e entender o que ele está querendo mostrar para vocês. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço a sua atenção, a sua audiência, um bom final de semana, segunda-feira a gente está de volta com outras informações, mais destaques, mais notícias do agro, para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.